E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, as principais notícias de hoje, assuntos que a gente também traz para compartilhar com você, trazer a discussão, adiantar conteúdos de eventos importantes que estão acontecendo na Universidade de São Paulo. Vamos trazer duas especialistas, aliás, será um hall de mulheres de especialistas neste evento. Vou explicar para você melhor. A pandemia acentuou os conflitos e os desafios decorrentes das desigualdades de gênero. A gente já falou disso aqui pelo menos uma vez no jornal. De fato, verifica-se em todo mundo que as mulheres têm sido especialmente impactadas pela pandemia, sobretudo em razão do agravamento das desigualdades e também, né, desigualdades econômicas e sociais que já existiam pelo processo de isolamento social necessário para o controle da propagação do vírus. Tem também uma explosão de ocorrências de violência doméstica, o que é muito preocupante, perda de emprego, de renda e aumento das desigualdades ali competitivas no mercado, né? Sem falar na sobrecarga das tarefas domésticas durante o isolamento. Né? Para quem está trabalhando, então, tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre um evento que acontece no próximo dia 1º de julho, que vai tratar o papel da mulher em diversos aspectos durante esta pandemia. As nossas convidadas que vão contar para a gente os detalhes, professora Roseli de Deus Lopes, mais uma vez aqui no Jornal com a gente, vice-diretora do IEA, o Instituto de Estudos Avançados. Também professora Tatiana Tucunduva Cortese, pesquisadora do programa USP Cidades Globais, também do IEA. Professora Roseli, professora Tatiana, sejam muito bem-vindas à discussão. Professora Roseli, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre por que a mulher está nesse centro, está tão em destaque, sob todos esses pontos de vista, durante a pandemia. Né? Que papel social ela continua ocupando de importância e de conflitos, né?
Olá, Roxane, é sempre um prazer estar com você e aqui com os ouvintes do Jornal da USP. Eu acho que esse tema ele é muitíssimo importante, sempre foi, e com a pandemia ele toma uma dimensão ainda maior, né? Essa desigualdade naturalizada que a gente tem, não só no Brasil, mas em muitos países, em que a mulher assume um papel tão forte, né? Quer dizer, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar dos idosos e tem que trabalhar, e agora tudo junto, misturado. Então, todas as estruturas de apoio, né, que as mulheres montam para conseguir, né, dar conta de tudo isso, e muitas mulheres elas têm que, inclusive, sustentar a família sozinhas. Nesse momento de pandemia, essas estruturas foram quebradas. Quer dizer, a escola não funciona. Se você tinha alguém que podia te apoiar, seja no cuidar dos idosos ou das crianças, você passa a não ter por conta do isolamento. Então, eu acho que elas foram amplificadas. Está sendo muito difícil. Acho que vai ser muito difícil a gente voltar para um normal que vai ser um outro normal. Mas eu acho que a gente não pode, nesse momento, e acho que o papel do IEA é fundamental. A gente não pode perder a oportunidade dessa amplificação que a gente teve, então a gente não pode perder essa oportunidade de discutir esse tema e de desenhar políticas públicas que permitam não só o enfrentamento nessa situação diferente, mas que quando a gente voltar para o novo normal, a gente volte numa outra condição.
Uma diferença que se dá até dentro mesmo da academia, né? Só esse assunto seria já um tema à parte, né, professora Tatiana? Mas a mulher tem um papel fundamental, é dentro da família, é dentro da sociedade. Será que a gente diz ainda não valorizado? Ainda não valorizado? Até quando a gente vai ficar falando isso, né?
É um prazer estar aqui com vocês para discutir um assunto tão importante. Esse tema do nosso webinar, ele surgiu num momento que, de fato, como você já colocou, as violências domésticas dispararam. Nós temos aí uma preocupação relacionada à mulher com o trabalho, porque agora só se fala em retomada econômica, mas todos os prestadores de serviço, o comércio, os trabalhos estão voltando, mas as escolas ainda não, então a gente ainda não tem como, né, estruturar essa volta da mulher para o mercado de trabalho por conta das crianças, que a maior parte elas, né, acabam sendo cuidadas pelas próprias mães. E nós temos Uma preocupação, então, até destaco aqui e parabenizo a professora Roseli, por exemplo, porque é a primeira vez que a gente tem no Instituto de Estudos Avançados da USP uma mulher na direção, né, como vice-diretora com o professor Ari, e que foi uma oportunidade fantástica de nós termos esse espaço sendo coberto, por uma profissional tão competente. E no evento, a gente pretende não só trazer essa questão da mulher na academia, da mulher no trabalho, da violência, mas da questão até da atuação política das jovens mulheres negras, que a gente também vai abordar, mas também a questão de como a mulher olha a cidade, né? Porque o uso dos equipamentos públicos, a mobilidade na cidade, o acesso a esses equipamentos, tudo isso é visto e percebido de uma maneira diferente pelas mulheres. E esse já é um resultado prévio da nossa pesquisa, do projeto Território Intempéries, que traz que a mulher realmente se preocupa mais com a questão de ter áreas verdes, de ter espaços de lazer acessíveis a pé, de ter lugares para levar os seus filhos e os idosos, como a professora Roseli bem colocou, né? Porque não são só as crianças, nós como cuidadoras, nós temos essa preocupação que se amplia. Enfim, é uma discussão que vai dar muitos gatilhos para que a gente possa desdobrar.
Professora Roseli, que sabe muito bem das diferenças, né, na academia, professora de uma área da poli, uma área de exatas, em que a diferença ainda de meninos e meninas é muito grande. Né? E a gente já está em 2020, ainda falando dessas diferenças. Mas se a gente olhar só para o que ainda falta andar, tem que olhar também para o que avançou. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como é que nós caminhamos, nós avançamos nesse processo.
Acho que certamente avançamos lentamente e continuamos avançando lentamente. Para você ter um exemplo, se a gente pegar só aqui na engenharia, na Escola Politécnica, a gente levou mais de 100 anos para ter a primeira mulher vice-diretora, que na sequência é a nossa diretora, né? A primeira mulher titular na Poli foi no ano de 2000, não porque a gente não tivesse outras mulheres que tivessem competência, mas toda essa divisão não equilibrada do trabalho, né, quando a gente fala da questão doméstica, prejudica muito a carreira das mulheres, né? As próprias mulheres assumem como se aquilo fosse uma responsabilidade dela, né? Quer dizer, na hora que a gente educa os nossos filhos, a gente, com essa desigualdade naturalizada, a gente educa. Então, é uma discussão que ela tem que ser trabalhada com homens e mulheres juntos, de como é que é essa divisão de responsabilidades, a questão de horários, né? Então, assim, a gente precisa de mais mulheres em cargos de decisão, porque a perspectiva, né, de olhar o mundo de formas diferentes é que faz com que a gente consiga desenvolver melhores soluções. E no caso da engenharia, a gente faz, assim, um esforço muito grande para atrair mais meninas, porque se a gente está desenvolvendo projetos, né, processos, produtos, esse olhar diferente, ele precisa estar presente, né? A gente tem visto até em relação à pandemia, tem alguns estudos que mostram aí países que são liderados por mulheres como tiveram, né, um olhar diferente desde o início desse enfrentamento e tem tido destaque. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar as diferenças, porque somos diferentes, mas a gente precisa estar trabalhando em conjunto nessa divisão das tarefas, porque não existem tarefas que, ah, essa é uma tarefa para homens ou para mulheres, principalmente quando a gente fala da questão da família. A família, ela é construída em conjunto, né? Então, acho que são questões que precisam avançar no mercado de trabalho. Outro ponto muito importante que a gente tem vários estudos é que, às vezes, para o mesmo tipo de atividade, você tem salários diferentes para homens e mulheres. Ou então, numa discussão nessas áreas, né, em que a gente ainda é muito minoritária, você fala uma coisa, um colega seu fala a mesma coisa, mas porque ele é homem, branco, né, europeu, ele às vezes é ouvido e aquilo que uma outra pessoa ali naquele mesmo grupo falou acaba não sendo percebido. Então, acho que são questões que a gente tem que trazer para o nível consciente, porque elas existem, e a melhor forma de enfrentar um problema é quando a gente o reconhece como um problema.
Né, Roxane, eu acho que a gente precisa lembrar que, dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nós temos o ODS-5, que estabelece claramente alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, não só acabar com as formas de discriminação contra as mulheres e as meninas, mas também eliminar essas formas de violência, estas diferenças salariais, estas diferenças de credibilidade, reconhecer e valorizar o trabalho de assistência doméstico não remunerado, né, por meio até da disponibilização aí de serviços públicos, de infraestrutura, de políticas de proteção social, e dessa forma garantir a participação das mulheres e a igualdade de oportunidades até para lideranças, em todos os níveis de tomada de decisão. É isso que a gente agora precisa, né, lutar e trazer cada vez mais a ciência para justamente demonstrar de que forma isso pode ser feito, fomentar políticas públicas para que esse debate ele se torne mais amplo, mais efetivo. E destacando só com um breve comentário que aqui o foco do nosso evento é a questão das mulheres e das meninas, pelo próprio ODS, tá? Não que a gente não valorize e não se preocupe com as questões de identidade de gênero, mas neste webinar especificamente a gente vai focar no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, sim.
Bom, a gente pode começar. Sim, professora, por favor.
Queria só retomar um ponto que você falou assim, estamos avançando, né? Eu acho que nessa questão de avanço, eu realizei um encontro com algumas executivas, né, de destaque alguns anos atrás, e uma coisa que foi interessante nessa discussão é que ela fala assim, que muitas empresas grandes aí no mundo afora têm valorizado bastante essa questão da igualdade de gênero, não só porque está lá na ODS, mas porque eles fizeram estudos de desempenho e eles perceberam que mulheres em posições de gestão e de liderança estavam conseguindo trazer, né, um resultado para as empresas melhor, porque justamente traziam esse olhar diferenciado que faltava para conseguir ter uma eficiência, eficácia maior na questão da gestão das empresas. Então, eu acho que assim, reconhecer o potencial, né, de homens e mulheres e da gente poder estar tá construindo em conjunto aí um mundo melhor.
Bom, serão vários painéis, um deles as mulheres e o trabalho, e eu fico já perguntando, queria colocar para vocês, eu não sei se já há estudos nessa direção, mostrando que as mulheres estão sendo mais afetadas pela pandemia no trabalho, quer dizer, elas sofreram uma redução maior de salário, estão entre o maior contingente de demitidos, já de dispensados, porque houve isso também, né? A gente fala só de redução de salário e de jornada, mas houve dispensas, muita gente sendo dispensada, e mais uma vez ela é o elo mais fraco, né?
A gente tem alguns dados, né, e os estudos apontam para isso, que são em relação a como essa pandemia, focando no ponto que você colocou aí de trabalho, afeta mais as mulheres, porque 70% dos trabalhadores de saúde em todo o mundo são mulheres. Então, esse já é um fato que nos expõe mais a um risco de infecção, pelo novo coronavírus, mas até pelas atividades que a gente acaba desenvolvendo. Entre os idosos, também há mais mulheres vivendo sozinhas, com baixo rendimento, dependendo, né, também de algum tipo de assistência. A ONU Mulheres, ela estima que dentre essa população feminina mundial, as trabalhadoras do setor de saúde, as domésticas e as trabalhadoras do setor informal serão as mais afetadas, e aí a gente percebe que já estão sendo as mais afetadas pela pandemia. E nesse setor de empregos informais, que a gente traz aí a preocupação, com a pandemia, a mulher ainda tem que se dividir entre diversas tarefas, né? Então, tem o um emprego fora de casa, tem o trabalho doméstico, tem assistência ou à infância ou ao idoso, a educação escolar em casa, porque isso também se tornou uma atividade que entrou no dia a dia, né, de todas nós mães, porque a escola está fechada, e por mais que tenham as aulas online, nós é que estamos dando essa assistência. Portanto, se antes da Covid 19, as mulheres já desempenhavam, por essa estimativa da ONU Mulheres, 3 vezes mais trabalhos não remunerados do que com os homens, com isolamento, a expectativa é que esse número triplique.
A professora Roseli fará a abertura e qual é a sua principal preocupação, principal objetivo? Quer dizer, para que ponto a senhora vai chamar a atenção nos que vão acompanhar, né, o próximo evento?
Eu acho que o ponto mais importante que eu gostaria de destacar é da gente tratar dessa questão nesse momento de pandemia, mas pensando nela de uma forma mais abrangente, de como é que a gente se prepara ao voltar, né, para o novo normal, para uma situação de maior igualdade de gênero. Porque a gente está numa situação extremamente difícil, que tem questões emergenciais que têm que ser tratadas. Muitas mulheres, como você mesmo falou, perderam o emprego, perderam a fonte de renda, porque na hora de escolher se vai demitir um homem ou uma mulher, também existe essa percepção: não, eu vou demitir a mulher porque o homem é, né, essa coisa de que ele é mais importante para a estrutura da família, sendo que a gente vê que para a maioria das famílias, e as pesquisas apontam isso, não é bem verdade, né? Então, eu acho que da gente aproveitar isso como uma oportunidade de discussão, mas para a gente sair desses webinários com algo propositivo. Tá, o que fazer, né? Como engenheira, eu sempre entro nessas questões. Eu quero entender profundamente os problemas, mas já ir prototipando uma solução e testando enquanto a gente está entendendo e aprofundando as questões.
Professora Tatiana, vamos falar rapidamente, porque será não, uma galeria de mulheres que serão palestrantes, vão apresentar os painéis, os diferentes temas. Vamos rapidamente falar um
Vamos
pouquinho
lá.
destes painéis?
No primeiro painel, que a gente tem como convidada, né, a professora Luciana Ichikawa, está voltado aí para a questão das mulheres e o trabalho, para colocar em discussão essa desigualdade, tanto na distribuição de tarefas, como nas desigualdades competitivas entre homens e mulheres, inclusive na academia. Aí, no segundo painel, a gente traz com muito prazer a professora Vânia Pazinato, que é uma das maiores referências que nós temos hoje na questão da violência contra as mulheres, e ela trará principalmente essa explosão da violência doméstica durante o isolamento, apontando tanto as causas, que são múltiplas, mas principalmente pensando em soluções. No terceiro painel, nós teremos a defensora pública, que é a Suhaili Youssef, e a doutora Suhaili, ela traz essa questão da população feminina encarcerada. E por que que a gente traz isso? Porque nós temos aí uma grande parcela da população feminina carcerária, que nós temos até um habeas corpus coletivo, autorizando que estas mulheres que são mães com crianças de até 12 anos possam cumprir as suas penas em regime domiciliar para diminuir o risco de contágio das crianças, mas os juízes de primeira instância não têm concedido esse instrumento, portanto, a questão tem nos preocupado bastante. No quarto painel, nós vamos trazer a professora Daniela Libório, que vai abordar a questão deste olhar da mulher para a cidade e como podemos ordenar melhor as cidades sob a nossa ótica. E, por fim, nós temos um quinto painel, que é das mulheres negras e racismo genderizado, com a mestranda Juliane Sintra, que é da ONG Ação Educativa, e ela traz o lugar dessas mulheres negras na sociedade, como essas questões têm sido acirradas durante a pandemia. Então, vocês podem ver que a gente vai ter aí espaço para muito conteúdo, muita discussão, e nós realmente esperamos que a participação seja bem efetiva, que as perguntas venham, porque o espaço para discussão, inclusive, vai ser bem generoso, para que a gente consiga propiciar um debate com todos que estão nos ouvindo agora.
Tem que falar também, eu falei só mulheres, estamos esquecendo aqui, eu esqueci, não é? Porque na comissão organizadora nós temos dois homens, temos a Débora Souto, a professora Tatiana Tocanduva, mas o Carlos Andrés Hernandes e também Marcelo Neri, né, do Neve. Então não vamos esquecer dos nossos organizadores também. Será possível acompanhar ao vivo, né, sempre pelo site, homens e mulheres, todos estão convidados a participar no próximo dia 1º de julho desse evento.
Com certeza. Então, convidamos a todos para que acessem a página do IA, que é ia.usp.br, na barra de eventos, onde vocês vão encontrar mais detalhes, para que possam acompanhar ao vivo e interagir ao vivo no dia 1º de julho. E a gente tem mecanismos porque a gente quer identificar quem são as pessoas que têm interesse nesse tema, porque é um tempo curto demais para discutir temas tão complexos. Então, é muito importante que a gente tenha uma riqueza, uma intensidade nesse evento, mas que a gente consiga mapear também quem são as pessoas que estão interessadas, para que em outras programações que vão acontecer na sequência, a gente possa estar mobilizando essas pessoas.
1º de julho, a partir das 14 horas, iea.usp.br/ao vivo, todo mundo vai poder acompanhar e participar. Eu quero agradecer muitíssimo a participação aqui no Jornal da USP no Ar, da professora Roseli de Deus Lopes, vice-diretora do IEA, e a professora Tatiana Tucunduva Cortese, professora e pesquisadora, não é? Que participa do programa USP Cidades Globais, também do Instituto de Estudos Avançados, que é parceiro nosso aqui na realização do jornal diariamente. Muito obrigada, professoras, e um excelente evento no próximo dia 1º.
Gratidão.
Muito obrigada, um abraço.